Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus, os irmãos. Hoje é um daqueles domingos intensos. E há tanta coisa acontecendo em volta da gente, o nosso coração passa por um universo tão grande, tão variado, de emoções, e há muitos sentimentos que chegam e vão. É como se a gente estivesse numa montanha russa, né? Saindo da euforia, da alegria, para a tristeza, para a angústia, tudo isso num domingo só, e na verdade faltam 15 minutos para às 11 horas, e eu acho que já vivi por hoje o suficiente. Eu poderia ir voltar para casa e pedir a Deus um descanso. O meu coração está absolutamente constrangido de dor por aquela cidade. As notícias dessa manhã dão conta que a polícia militar, o exército, o BOPE, subiram o Morro do Alemão, chegaram ao ponto mais alto e já iniciaram a varredura nas casas do complexo do Alemão. Um dos comandantes da operação disse que a polícia teve paciência para subir, porque quando ela subisse, nenhum bandido desceria com vida. O que pode acontecer numa ação como essa é uma barbárie, uma carnificina, é um derramamento de sangue de gente inocente. E você pode imaginar a aflição, a angústia daquela gente, o que é o coração de uma mãe cujo filho está comprometido com o crime, o coração de um pai cujo filho está escravizado pela droga, o coração de uma família que tem um adolescente exatamente agora empunhando uma metralhadora, um fuzil. O que é a angústia daqueles homens que sabem que o morro está sendo tomado pelas autoridades legítimas e que consideram a possibilidade concreta de que este seja o último dia de sua vida. O que é a angústia de um criminoso que quer se entregar e quer se render, mas não pode, ou morre pelo tiro da polícia, ou morre pelo tiro do bandido. Você pode imaginar o que é a aflição dessas famílias, o que é a aflição de um policial militar, de um policial do BOPE, que precisa subir o morro e atirar em adolescentes, em jovens, em homens. O que é a aflição de um homem de bem que precisa matar no cumprimento do dever? Não é possível que exista uma relação de ganho num domingo como esse na cidade do Rio de Janeiro. Ninguém, absolutamente ninguém, ganha. Ao amanhecer deste domingo, quando fiz as minhas orações, clamando a Deus que tivesse misericórdia do nosso Brasil, e especialmente da cidade do Rio de Janeiro, eu me lembrei daquela canção do U2, Domingo Sangrento. Hoje é muito provavelmente um domingo sangrento, em que as crianças estarão pisando novamente em cacos de vidro, em que as mães estarão chorando com seus filhos mortos no colo, em que os pais estarão em agonia correndo pela rua, suplicando pela vida dos seus filhos. Hoje é um dia de morte, hoje é um dia de matar e morrer. Hoje é um dia de lágrimas, é um dia de súplicas pelo nosso país. Nós não temos alternativas. Não é possível ganhar, ninguém ganha. Ninguém ganha. Então, que Que Deus compartilhe conosco o seu coração e que nos mova em compaixão, em súplica, em oração. E se mais alguma coisa nós pudermos fazer, que façamos. A começar, meu irmão, minha irmã, de você olhar nos olhos do seu filho e abraçá-lo hoje. Da sua filha e abraçá-la hoje. De superar as diferenças, as distâncias de relacionamento. Expressar o seu amor. Dizer que a sua casa é um lugar de paz. Que a sua casa é o lugar onde o seu filho tem segurança. Eu digo aos meus filhos, quando vocês estiverem envolvidos em alguma dificuldade, por pior que seja ela, saiba que se tem alguém no mundo interessado em tirar você dessa dificuldade, sou eu, seu pai. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha dificuldade em me desapontar, em me decepcionar, não se preocupe em me entristecer, não ligue para ninguém mais, ligue para mim, eu sou seu pai. Eu acredito e imagino que algumas relações entre pais e filhos são tão conflitivas que os pais quase que desistem do cuidado e do amor pelos filhos. Eu imploro em nome de Deus, não desista do seu filho e da sua filha. Não transforme a sua casa num campo hostil para o seu filho e para a sua filha. Ainda que ele esteja comprometido com a transgressão, ainda que ele cause sofrimento para você, não desista do seu filho e da sua filha. A sua casa é o último reduto de paz e segurança para a alma angustiada e para a vida desestruturada do seu filho. Que continue sendo. Que a sua porta esteja aberta. Que você esteja de joelhos. Que as suas lágrimas estejam derramadas. Eu imploro a você que está sendo displicente a respeito da vida espiritual do seu filho. A você que foi moderno demais e deu liberdade demais para o seu filho escolher a vida que queria viver. Você é pai, você é mãe, você tem a responsabilidade de apontar o caminho para o seu filho. Com o seu exemplo, com a sua palavra, com o seu comprometimento, com a sua oração, com a sua lágrima. Não seja indiferente, não seja displicente, não descanse enquanto você não perceber no coração do seu filho e da sua filha uma paixão por Jesus Cristo, um amor pela igreja de Jesus Cristo, um compromisso de vida, de serviço e de doação pelo reino de Deus. Não descanse. Se o seu filho está longe de Deus, que ele nunca olhe na sua cara e tenha a impressão de que para você está tudo bem ele viver longe de Deus. Nunca! Que ele encontre no seu olhar uma ponta de tristeza, um clamor de amor, uma interpelação dizendo, meu filho, ajoelhe-se diante de Deus. Minha filha, entregue sua vida a Jesus. Não desista, meu querido. Não seja displicente. Não seja negligente. Ame seu filho, sua filha. Discipline. Imponha. Seja rigoroso, seja rigorosa. Dê limites. Converse com firmeza. Tenha pulso dentro da sua casa. Não abandone seu filho, sua filha, à sorte da rua, ao conselho dos amiguinhos. Não caia na armadilha de ser a melhor amiga da sua filha. A melhor amiga da sua filha está na escola, está na igreja. Você é mãe. Não é melhor amiga da sua filha. Você é mãe. Você é pai. Não esqueça, meu querido, não esqueça isso. Não relaxe, não dê tréguas, fique na brecha, de joelhos e com lágrimas, pelos seus filhos, até que você veja nos olhos deles que eles amam a Jesus e que eles estão comprometidos com a igreja de Jesus. e que eles estão comprometidos a servir a Deus no reino de Deus. Esse é caminho de vida. Esse é caminho de vida. É o que diz a palavra de Deus. Há caminho que ao homem parece direito, mas no seu final é caminho de morte. Os nossos filhos com 13, 14, 12, 15, 17 anos não sabem discernir caminho de vida e caminho de morte. E quando sabem, não têm coragem e força suficiente para discerni-lo e caminhar no caminho de vida. A pressão do grupo é forte. A pressão da cultura é forte. A sedução do prazer imediato é forte. É dentro de casa, com pai e mãe, com muita oração, com exemplo, que os nossos filhos colocam os pés no caminho da vida. Diálogo, sempre. Compreensão, sempre. Firmeza, autoridade, sempre. Exemplo, compromisso, sempre. Eu me lembro de ter ouvido na minha juventude que o melhor presente que um pai pode dar ao filho é amar a mãe dele. O melhor presente que a mãe pode dar a um filho é amar o pai dele. Portanto, ame a sua esposa. Ame seu marido. Gere no coração do seu filho o desejo. Eu gostaria de ter uma família como a família do meu pai e da minha mãe. Eu gostaria de ter um casamento como o casamento do meu pai e da minha mãe. Não permita que a sua casa seja dividida. Não permita distância entre você e a sua esposa, entre você e o seu marido. A distância do casal é o início da distância e do distanciamento dos filhos. É inevitável. Não é praga, não é preconceito, não é visão conservadora, é constatação de fato. Casal em litígio. Filho em conflito. É possível que o filho supere? Graças a Deus é possível. Mas não é possível que um casal em litígio, que um casal em conflito, que um casal em indiferença, que um casal em desacordo, que um casal que se agride dia a dia, não gere filhos em conflito. Não é possível. É a nossa paz, é o nosso amor, é a nossa dignidade que joga no coração dos nossos filhos essas sementes. Então ponha-se de guarda, meu irmão, minha irmã, à porta da tua casa. Entregue a tua casa na mão de Deus. Sê vigilante, sê perseverante. Ser combativo o tempo inteiro. Ser amoroso. Ser carinhoso. Eu me lembro um dia, quando os meus filhos chegaram de madrugada, e no café da manhã eu perguntei para eles, como foi que vocês voltaram? Foi difícil, pai. Por quê? Porque a pessoa que ia nos dar carona, furou. E nós ficamos sem carona da festa. E o que vocês fizeram? Ah, nós ligamos e pedimos uma carona para outra pessoa. Eu falei, por que não ligaram para mim? E eles responderam para mim a coisa mais vergonhosa que talvez eu tenha ouvido na minha vida. Para quê? Para o senhor dar uma bronca? E eu pensei, que pai sou eu? Que os filhos estão de madrugada numa festa? Precisam voltar para casa? E tem constrangimento de ligar para o pai porque o pai vai dar uma bronca. Que desgraçado de pai sou eu. Foi um dia de vergonha, mas foi um dia de arrependimento. Foi um dia de revisão da minha vida de pai. Eu insisto, meu irmão, minha irmã, não abandone a sua casa. Não abandone seu casamento. Não abandone seus filhos. Coloque-se diante de Deus. Ajoelhe-se diante do Senhor. Levante um clamor ao céu. Pela sua vida. Pelo seu casamento. Pela sua família. seja incansável. Que Deus sopre a sua paz, sua alegria, seu amor nas nossas casas. Nas nossas casas. O que podemos fazer pela nossa cidade de São Paulo? O que podemos fazer pela cidade do Rio de Janeiro? O que podemos fazer pelo nosso país? O que podemos fazer é muito. Desde o mínimo gesto como desses irmãos que estão saindo para doar 10 ml de sangue e dizer eu tenho intenção de ser um doador de medula óssea. É o mínimo gesto. Mas começa pela sua casa. Começa pela sua casa. Começa pela sua família. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos faça uma comunidade preocupada com esse mundo. Que Deus nos faça uma comunidade que crê, que vive isso, que a vida vale mais. Que a nossa vida, meu querido irmão, minha querida irmã, que a nossa vida gere mais vida. Mais vida. Queria pedir para a banda subir de novo, vamos cantar de novo, que a glória de Deus é compartilhar. A glória de Deus é dar. Quem ama, dá. Doa. Doa. E vou dizer uma coisa, olha, o dinheiro, 300 mil reais de alvo, é o mínimo da nossa doação. Alguns irmãos vieram para mim e disseram, pastor, no último dia da campanha, diga quanto falta para o alvo, que eu completo. Eu quero chegar para eles no último dia e dizer assim, não faltou nada, nós superamos. Agora o alvo da sua doação não é a falta para alcançar a meta, é o tamanho da sua generosidade. Quero poder dizer para eles, não falta nada. Nós não doamos porque temos uma meta para alcançar. Dinheiro é o de menos. O que nós temos que compartilhar é muito mais do que o nosso dinheiro. Muito mais do que o nosso dinheiro. Outro dia eu li uma frase de um homem ateu que disse o seguinte: tudo aquilo que tem um preço é de pouco ou nenhum valor. O que nós damos é vida. É vida. É vida. Que Deus nos faça doadores de vida e que a nossa vida gere, multiplique mais vida, frutifique em mais vida. Para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar.